Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 6. O divino propósito do Evangelho de enaltecer o Criador eterno e ofertante do Evangelho. Após abordar o aspecto dos propósitos do Evangelho em seus grandes grupos quanto ao que já foi cumprido e quanto às dádivas que o Senhor oferece para que uma pessoa possa se relacionar com a fonte infindável de novidade de vida, gostaríamos de abordar ainda alguns propósitos que Deus estabeleceu no Evangelho em relação a si mesmo, mas que, por fim, também cooperam com aqueles que percebem estes propósitos que o Senhor estabeleceu em relação a Ele mesmo. Embora os propósitos do Evangelho sempre tenham em vista o benefício dos destinatários dele, Deus também estabeleceu que os propósitos associados ao Evangelho cooperem para o anúncio e exaltação do nome e da glória do ofertante deste Evangelho. Quando Deus oferece o seu Evangelho, Ele o faz porque almeja o bem de todas as pessoas, como já vimos anteriormente, mas Deus também o faz com finalidades relacionadas a Ele mesmo, como pode ser visto em diversas descrições das Escrituras. Desta forma, exemplificamos abaixo, alguns textos nos quais é encontrada, simultaneamente, 1. A descrição de propósitos que visam o benefício dos destinatários das dádivas do Senhor, bem como, 2. A descrição de propósitos específicos em relação ao ofertante das referidas dádivas, conforme segue. Romanos 3, 21 até 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jeremias 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Isaías 42, 6 até 8. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Quando Deus pré-anunciou, depois manifestou e continua a anunciar e oferecer o seu Evangelho ao mundo, Ele certamente o fez, e continua a fazer, para beneficiar diretamente os seres humanos de uma forma imensurável. Entretanto, o Senhor igualmente o fez, e continua a fazer, por amor do seu nome e da sua glória, e isto também, a fim de que os seres humanos saibam que é no Senhor que estão os benefícios do Evangelho ou que não há a possibilidade de existir um Evangelho de fato verdadeiro e benéfico dissociado do Senhor. O Evangelho de Deus também foi introduzido no mundo para que muitas das facetas da glória de Deus fossem anunciadas aos seres humanos e para que a glória do Senhor se tornasse especialmente conhecida em todo o universo por meio daquilo que o Senhor estava disponibilizando em Cristo Jesus a todas as pessoas. João 1, 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Evangelho de Deus é poderoso, pois é uma oferta motivada das entranhas do amor de Deus por cada ser humano, mas o Evangelho do Criador também é uma manifestação inigualável de poder e amor para que todos os seres do universo possam vir a saber que o único Criador dos céus e da terra é o Senhor e que somente Ele é Deus. O Evangelho de Deus é a apresentação de uma oferta de benefícios incalculáveis e eternos que Deus oferece a cada pessoa. Entretanto, o Evangelho de Deus também é um testemunho para todas as nações e povos sobre o próprio Deus e como ele age, ao ponto de que o fim previsto da presente era também está diretamente associado ao amplo anúncio deste eterno Evangelho do Criador dos céus e da terra. Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. A revelação de Deus sobre Ele mesmo, por meio do seu Evangelho, é tão sublime e perfeita que uma vez que o testemunho deste Evangelho tenha sido devidamente e verdadeiramente estendido a todas as nações, não há outro testemunho mais elevado que Deus possa dar a respeito de si mesmo a fim de que as pessoas estejam instruídas sobre o crer nele para que também recebam a salvação e a novidade de vida que se encontra no Senhor. Conforme mencionado no capítulo anterior, o Evangelho de Deus foi e continua sendo apresentado ao mundo para inúmeras finalidades. Deus não oferece somente um propósito por meio do seu Evangelho. Deus oferece inúmeros propósitos por meio do Evangelho, ao ponto de o Evangelho necessitar ser apresentado por múltiplos nomes compostos, como o Evangelho do Reino Celestial, da Graça de Deus, da Justiça de Deus, da Salvação, da Paz do Senhor, do Poder de Deus e, por fim, o Evangelho da Glória de Deus, de Cristo e das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Aspectos estes a serem abordados particularmente nos estudos mais à frente. Entretanto, toda a diversidade ou pluralidade de propósitos do Evangelho de Deus encontra-se diretamente e inseparavelmente ligada também ao divino propósito de que a glória do Senhor seja revelada ao mundo por meio de cada parte do Evangelho, glória da qual as pessoas se distanciaram tanto por causa da postura delas de rejeição a Deus por meio do pecado. A multiplicidade, pluralidade ou encadeamento de propósitos, sujeitos a propósitos ainda mais centrais ou supremos, como mencionado no parágrafo anterior, é um aspecto vital do funcionamento da vida em geral, conforme pode ser visto também no texto a seguir. Isaías 28, 23 até 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. Acaso, é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Seguindo ainda o exemplo do texto de Isaías exposto acima, pode ser observado nele que na vida há diversos propósitos que são cruciais em alguns momentos e que são dispensáveis em outros, mas também há propósitos que sempre permanecerão indispensáveis ou que deveriam estar presentes em todos os momentos da vida de um indivíduo. Uma pessoa, por exemplo, pode arar e limpar a terra para plantar grãos nela, mas o faz porque também almeja uma produção ou colheita multiplicada dos grãos semeados. Já os grãos colhidos, por sua vez, podem ser associados a múltiplos propósitos, pois uma parte dos grãos pode ser usada para variados processos de consumo ou distribuição com os seus respectivos propósitos, enquanto ainda outra parte dos grãos deveria ser guardada para servir como sementes para as novas semeaduras e colheitas. No final das contas, porém, olhando sob a ótica de propósitos mais centrais ou supremos que outros, o processo de semeadura de grãos visa produzir alimentos para a sustentação da vida física, a qual, por sua vez, não deveria visar somente objetivos terrenos e materiais, pois a alma é eterna. Algumas atividades específicas da cadeia produtiva exemplificada nos escritos do profeta Isaías recebem uma importância maior ou menor em função do tempo pertinente a cada uma delas, mas também pode ser observado nos mesmos escritos que há uma atividade que deveria estar presente na vida de um ser humano continuamente e em todos os seus afazeres, a saber, a instrução constante de Deus que dá vida e suporte a todo bom propósito que uma pessoa possa vir a ter. Assim, diante da grande diversidade de processos e finalidades mais temporais, os seres humanos necessitam estar muito atentos a não ficarem envolvidos excessivamente com alguns destes propósitos a fim de que não se distanciem da percepção da glória de Deus e dos propósitos mais centrais ou supremos do Senhor para eles. João 6, 27 até 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A criação de Deus, em todos os sentidos, é surpreendente e maravilhosa. E quando Deus ofereceu as coisas criadas para que o ser humano delas se beneficiasse, Deus colocou o ser humano em uma posição extremamente favorável, conforme expresso no seguinte salmo. Salmos 8, 1 até 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fezes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas vareidas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. RC. A criação de Deus é extremamente maravilhosa em todas as direções para as quais uma pessoa pode olhar. Se alguém olhar para o céu, pode perceber que ele é surpreendente a cada novo dia. Se alguém olhar para os campos e para as montanhas e observar suas belezas, pode ver que elas são imensuráveis. Se alguém observar as espécies vivas que há no planeta, pode ver que a sua beleza mostra novas facetas a cada instante. Se alguém examinar as profundezas da Terra ou os micro-organismos que estão em todo lugar do planeta, pode ver que também no profundo ou no pequeno existe um universo insondável. Deus sempre permitiu e continua a permitir que o ser humano tenha amplo acesso a inúmeros aspectos do que ele criou e que o ser humano se beneficie das coisas criadas. Todavia, há um aspecto central no relacionamento do ser humano com a criação que se opõe à essência do que foi estabelecido por Deus, porque este aspecto se opõe ao princípio da verdade dos fatos e da glória eterna do Senhor. quando o ser humano começa a desconsiderar a posição singular e soberana do Criador de sua vida em relação aos demais aspectos da criação, ele começa a enveredar pelo caminho da mentira e começa a propagar fatos distorcidos sobre o seu Criador, sobre si mesmo e sobre toda a criação, afastando-se do que é devido ao nome de Deus e à sua glória eterna. O pecado que levou Adão e Eva à queda e que continua a tentar as pessoas na Terra, sempre teve e continua tendo a sua raiz no questionamento ou confronto da posição e glória singular de Deus em relação a toda a criação. Raiz que, invariavelmente, também se expressa pelas tentativas de colocar a criação em posição equiparada a Deus ou, no mínimo, pelas tentativas de colocar a criação em uma posição em que ela não precise mais ser tão dependente de Deus como deveria ser. Por meio de Adão, o pecado que confronta a glória do Criador passou a entrar na humanidade, estendendo-se também por todas as gerações que se seguiram. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. Tanto a tentativa de colocar a criação em uma posição equivalente à posição do Criador, como a tentativa de colocar a criação em uma posição de independência de Deus, visam a obtenção de uma autonomia da criação em relação ao seu Criador, ainda que parcial. Em outras palavras, a raiz do pecado que leva os seres humanos à sua queda, é o posicionamento, a postura ou a ação de oposição e resistência precisamente contra aquele que os criou, posicionamento que, por sua vez, e conforme já comentado, evidencia um conjunto de tentativas contra a verdade de como a criação foi concebida e estabelecida. Deus, ao criar o homem, como declara o Salmo 8, o estabeleceu em uma posição extremamente nobre e sublime, o coroou de glória, mas em momento algum Deus instruiu o ser humano para que este tentasse colocar de lado o seu Criador, por qualquer forma ou motivo que fosse. O Salmo 8 declara a nobre posição do ser humano, mas este Salmo começa declarando que foi Deus quem o fez, bem como termina anunciando que é a Deus que pertence a glória e a honra de ter criado o ser humano e de ter colocado a este na posição nobre em que foi colocado em relação aos outros aspectos da criação. Deus concedeu ao ser humano o acesso a uma grande parte da criação para que, sob a instrução do seu Criador, ele se beneficiasse dela, e não para que, por paixão ou atração pela criação, o ser humano se afastasse de Deus. O ser humano não foi concebido por Deus para gerenciar a criação somente por si mesmo ou para se entregar à criação para ser gerenciado por ela. Uma árvore ou qualquer outro aspecto da natureza não foram criados para administrar a vida de uma pessoa. Nenhum animal foi criado por Deus para ser constituído como ídolo que instrua ou guie a vida de uma pessoa. Os seres humanos não foram criados para serem os guias, ídolos ou deuses na vida de seus semelhantes. E nem mesmo os anjos recebem de Deus uma posição para serem os guias, ídolos, deuses ou o cabeça da vida das pessoas. Todo ser humano necessita da instrução pessoal de Deus para viver a vida de acordo com a vontade de Deus para ele. E inclusive os anjos necessitam da instrução de Deus para atuarem a favor das pessoas em conformidade com a vontade do Senhor, conforme é ensinado no seguinte Salmo. Salmos 91, 1, 2, 11 e 14 a 16. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus não criou o ser humano para uma de independência do seu Criador e nem criou o ser humano para que este busque a sabedoria somente nas coisas criadas. Deus criou o ser humano para que este viva e ande em contínua comunhão com o Senhor e na dependência do seu Criador. Olhando as considerações acima também por outro ângulo, pode ser concluído, então, que a pior perda que um ser humano pode sofrer não é a perda de itens da criação, como, por exemplo, bens e recursos. A pior perda de um ser humano também não é perda de um ente querido ou ainda a perda da sua própria vida na Terra. A pior perda que um ser humano pode sofrer é a perda do relacionamento pessoal com o seu Criador. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qualquer perda que um ser humano possa vir a ter, por mais doída, triste ou sofrida que ela seja, em nada é comparável à perda do relacionamento com o Criador da sua vida. Muitas perdas do ser humano podem ser restauradas a ele por Deus nesta vida ou na vida eterna, exceto a perda do relacionamento com o seu Criador se o ser humano insistir em rejeitar aquele que o criou. O ser humano, dissociado do seu Criador, não tem a luz adequada para enxergar como deveria enxergar os aspectos mais vitais para a sua vida. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O ser humano, dissociado do seu Criador, tem a sua habilidade de raciocinar de forma sóbria sobre o querer de Deus e aquilo que é realmente importante corrompida, não somente em relação à presente vida, mas também para a vida que vem depois do seu tempo no presente mundo. Desta forma, se dissermos que um dos supremos propósitos de Deus por meio do Evangelho é salvar o ser humano, e de fato é, também precisamos saber do que o ser humano precisa ser salvo. E o principal aspecto do qual todo ser humano precisa de salvação, é a falta de um relacionamento vivo, pessoal e intenso com o seu Criador. O ser humano sem a instrução de Deus não compreende as coisas de Deus, pois se obscurece somente nas informações que estão disponíveis debaixo do céu e não compreende que todo pensamento efetivamente bom que ele já teve na vida, ele somente o teve porque Deus o concedeu a ele. Se alguma ideia realmente boa foi colocada em prática ou se alguma obra realizada foi realmente boa, isto somente pode ser alcançado porque Deus concedeu e concede coisas boas aos seres humanos. E Deus, muitas vezes, concede coisas boas inclusive para aqueles que insistem em rejeitar ao Senhor, fazendo-o para que estes, ainda que em oposição a ele, possam se deparar com a manifestação da graça e da misericórdia de Deus a fim de que também possam alcançar o arrependimento. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A razão das misérias humanas não está primariamente na falta de algum item ou recurso da criação. Não é o acréscimo de mais itens da criação ao ser humano que o salva da sua pior perdição. A causa dos caminhos tortuosos dos seres humanos é eles deixarem de se relacionar com o seu Criador. A raiz da razão central que leva os seres humanos a se colocarem em grande carência da vida segundo a vontade celestial, por mais ricos que alguns deles possam vir a ser no aspecto material, sempre esteve e continua a estar no abandono da reverência e do respeito ao Senhor Eterno, ao seu nome e à sua glória, assim como no afastamento da comunhão com o Criador. Por mais formosa ou grandiosa que seja a criação de Deus, incluindo de forma especial o ser humano, a criação de Deus não foi criada para ser adorada, para que procure se elevar à condição de criador ou para disputar o lugar ou a posição que pertence exclusivamente ao Senhor. Ao fazer uma observação mais detalhada do texto de Romanos exposto mais abaixo, para o qual sugerimos especial atenção, pode ser observado que em essência o pecado ou posicionamento impróprio do ser humano passa por um ponto central ou convergente, a partir do qual derivam os seus demais pensamentos, posicionamentos e ações que são contrários à vontade de Deus e que, por consequência, também são contrários ao próprio ser humano e aos seus semelhantes. A rendição de uma pessoa à distorção de entendimento de como o ser humano deveria ver a si mesmo e a criação em relação ao seu Criador, ou seja, a sujeição de uma pessoa à distorção da verdade sobre a glória devida a Deus, e respectivamente a glória devida à criação, compromete ou corrompe a sobriedade de pensamento e entendimento desta pessoa sobre Deus, sobre ela mesma e sobre toda a criação, conforme descrito a seguir. Romanos 1, 20 até 32. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando as pessoas tentam, 1. Equiparar Deus à criatura ou, 2. Equiparar a criatura a Deus, a um Deus ou a deuses, elas também passam a deixar de distinguir a Deus e a criatura como deveriam distinguir, bem como se afastam do sóbrio entendimento sobre quem deveriam temer, dar a devida glória e honra ou a quem não deveriam temer. As raízes dos erros ou pecados da humanidade sempre têm alguma conexão com o afastamento das pessoas da condição apropriada de criatura em relação ao Criador delas. Quando as pessoas, em seus corações e em suas atitudes, aceitam a distorção de entendimento sobre quem elas são e quem é o único Criador do universo, elas começam a se tornar corrompidas em seus próprios pensamentos e se inclinam ao caminho da insensatez ou da oposição à vontade divina para a vida delas. Quando o entendimento de que a vida da criatura depende do Criador fica confuso na mente e coração das pessoas, estas também passam a ficar mais sujeitas à possibilidade de criarem imaginações e confusões amplamente bizarras e absurdas, entregando-se cada vez mais ao caminho que resulta em densas e profundas trevas. A Bíblia, de maneira muito explícita, narra que existe somente um único Deus vivo e que somente existe um Deus Criador dos céus e da terra. Qualquer variação do princípio de que somente há um Criador é fator causador de trevas para aqueles que a acolhem, pois, segundo as Escrituras, ela é uma tentativa de mudança da verdade em mentira. E onde é dado espaço para a mentira atuar, há também toda a sorte de loucura, contenda e confusão, conforme o texto já mencionado acima e do qual uma parte encontra-se repetida mais uma vez a seguir. Romanos 1, 22, 23 e 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quando o ser humano, como criatura, tenta, 1. Reduzir a glória de Deus em semelhança à imagem do homem corruptível ou de aves, quadrúpedes e répteis, bem como, 2. Tenta elevar a glória da criatura ao nível em que ela passa a ser reverenciada e adorada em lugar do Criador ou em posição equivalente a ele, o ser humano atua na tentativa simultânea de tornar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Sob a ideia equivocada de que uma insistência em um pensamento ou em um credo poderá fazer com que o ser humano venha a se tornar naquilo que, em seus pensamentos distorcidos e corrompidos, almeja ser. Quando a criatura pensa que pode viver adequadamente a sua vida de forma independente do seu Criador, ela, ao mesmo tempo, 1. Propõe uma desqualificação dos atributos do Criador e, 2. Propõe a elevação da criação a uma posição indevida, tentando se convencer da loucura ou insensatez de que a criação, por meio de uma pretensa evolução, tem ou poderá ter uma posição com poder de controlar todos os eventos da vida. O último texto de Romanos referenciado acima, e descrito no contexto da proclamação do Evangelho de Deus, é de uma riqueza e objetividade singular ou toda especial, pois ele desvenda com clareza e precisão a raiz do maior problema de todos os seres humanos, o qual, conforme já mencionado, é a tentativa recorrente de viver uma vida não dependente do seu Criador. Entretanto, apesar das pessoas terem se oposto de forma tão expressiva e direta ao seu Criador, Deus não se esqueceu delas e não as abandonou ao governo de si mesmas, pré-anunciando, manifestando, oferecendo e anunciando para todos os povos o seu eterno evangelho de salvação, bem como também da revelação da sua eterna glória. Assim que, o evangelho de Deus, juntamente com a característica de ser o evangelho da salvação, é também o evangelho que contempla a possibilidade ou o caminho para as pessoas poderem voltar a ver a glória devida a Deus segundo a verdade. E isto, para que as pessoas também possam, então, abandonar o caminho enganoso no qual pensavam que poderiam viver uma vida vitoriosa dissociada ou parcialmente dissociada do Criador Eterno. Considerando que a base dos problemas dos seres humanos está na glorificação indevida tanto de Deus como deles mesmos, causando o afastamento do relacionamento das pessoas com o Senhor, faz-se necessário que o Evangelho que oferece a salvação para todas as pessoas também contemple a solução do problema central que causou a ruptura da comunhão entre o ser humano e o seu Criador. Desta forma, o Evangelho de Deus também é uma dádiva oferecida por Deus às pessoas para que elas, na sua mente e no coração, possam se reposicionar sobre o entendimento da ordem correta de funcionamento da vida a fim de que possam se arrepender dos seus caminhos corrompidos e encontrar o caminho que o Senhor sempre intentou para todas as pessoas. O Evangelho de Deus, juntamente com o oferecimento da salvação, é a oferta de um caminho de Deus para que a desordem em que a criatura escolheu se colocar possa ser alinhada com a ordem estabelecida por Deus. Saber que Deus, por meio do seu Evangelho, oferece muitos benefícios a serem entregues aos seres humanos é crucial, mas igualmente vital ou até ainda mais importante, é saber os propósitos centrais ou supremos para os quais o Senhor concede o seu Evangelho, sendo o conhecimento da glória de Deus, do seu nome e das suas instruções, por meio de um relacionamento vivo com Ele, um destes supremos e indispensáveis propósitos que o Senhor almeja que todas as pessoas percebam e alcancem. Por outro lado, também convém ressaltar aqui que o Evangelho de Deus, gerado a partir do amor e da graça de Deus, não foi gerado por um acaso e nem foi gerado em resposta a um comportamento humano. Antes mesmo de criar o ser humano, o Evangelho já estava disponível em Deus para ser manifestado e disponibilizado à humanidade em caso dela incorrer na rejeição do seu Criador eterno. O Evangelho, já desde a fundação do mundo, estava associado ao propósito de manifestar, no tempo oportuno, a glória de Deus às pessoas também em sua condição de afastamento do Senhor caso incorressem nela. O Evangelho, existente já desde antes da criação do ser humano, sempre esteve associado ao propósito de Deus de manifestar, na plenitude dos tempos, a sua glória também por meio da provisão que possibilita os seres humanos se arrependerem e retornarem à vida eterna em Deus e ao conhecimento da condição eterna da glória do Senhor ainda que tenham se afastado do seu Criador eterno. Portanto, o Evangelho também foi concedido para demonstrar a glória e soberania de Deus em prover de antemão a redenção e resgate da criação das consequências que lhe poderiam sobrevir caso ela optasse pelo caminho de se afastar do Senhor, ou seja, caso optasse por seguir pelo caminho do pecado. Por meio do Evangelho, Deus amplamente manifestou e continua a manifestar ao mundo as suas virtudes de justiça, retidão, misericórdia e perdão que de antemão ou eternamente já estavam e continuam a estar em Deus, mas que não eram conhecidas tão amplamente pelas pessoas antes do Pai Celestial oferecer a elas a redenção em Cristo Jesus. O Evangelho eterno já de antemão estava guardado em Deus para que, no tempo oportuno, fosse manifesto ao mundo de que o Senhor também é soberano sobre tudo aquilo que se opõe à sua criação e, inclusive, que o Senhor de fato é poderoso para prover o perdão, a remissão, o resgate e o caminho para que os seres humanos possam se arrepender dos seus maus caminhos, aspecto exposto por vários textos das Escrituras, dos quais segue uma lista a seguir. Isaías 55, 3 até 7. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Gálatas 4, 3 até 5. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Hebreus 9, 26, b. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós para que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Coríntios 2, 7-8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Romanos 16, 25-27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de Deus foi manifesto ao mundo para salvar o ser humano da condição de sujeição à mentira, falsidade, crenças e entendimentos corrompidos que o levaram a uma ruptura de comunhão com o seu Criador, a fim de que, tendo sido remidas, as pessoas possam viver e andar em conformidade com a instrução e novidade de vida de Deus compartilhadas a elas por meio de um relacionamento restaurado com o Senhor. Deus está em todo lugar, e é impossível uma pessoa se ausentar completamente da presença de Deus e nem Deus se ausenta completamente da vida de uma pessoa na Terra, pois se assim o fizesse a pessoa deixaria de respirar e existir. Contudo, ainda que Deus esteja em todo lugar, o relacionamento de um amor recíproco entre uma pessoa e o Senhor somente é estabelecido, nos dois sentidos, se a pessoa amada também aceitar amar a Deus com o amor oferecido a ela pelo próprio Deus por meio do seu Evangelho. Relembrando o estudo sobre palavras coligadas e enigmas da Antiguidade, gostaríamos de ressaltar que as próprias Escrituras esclarecem os pontos-chave que elas mencionam. Portanto, a salvação de Deus mencionada em João 3, verso 16, também é explicada em João 17, verso 3, mostrando que a salvação oferecida por Deus por meio do Evangelho é também, de forma inseparável, o convite para o conhecimento da glória do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repetindo, portanto, de forma resumida, e apesar dos muitos benefícios que Deus oferece às pessoas por meio do seu Evangelho, o propósito divino associado a este mesmo Evangelho também sempre irá incluir. 1. A oferta da restauração do entendimento de que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. 2. A oferta da restauração do entendimento de que cada ser humano é muito especial para Deus e que Deus o ama com as profundezas do seu amor, mas que também, em nenhuma hipótese, o ser humano é chamado para se colocar na posição de Deus ou procurar rebaixar a glória de Deus ao status de mera criatura. 3. a oferta da restauração do relacionamento da criatura com o Criador, mediante a reconciliação provida por Cristo Jesus e com base na verdade sobre a glória que é devida a Deus como o único Criador eterno. O amor de Deus, oferecido por meio do seu Evangelho, sempre está associado ao propósito de remir todas as pessoas do pecado, da lei e da condenação a fim de que desfrutem de um relacionamento vivo com o Senhor, mas tudo isto também está igualmente associado ao propósito de que o entendimento das pessoas sobre a glória de Deus e do seu nome seja em conformidade com a verdade da posição singular e soberana do Criador e Senhor sobre toda a criação. Isaías 45, 22 até 25. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Apocalipse 14, 6 até 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Hebreu 8, 10 até 12. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação.